Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista de Vila Mariana. Acompanhe nossas mensagens, séries e outros conteúdos por aqui, quando e onde quiser. Quer ficar por dentro do que acontece em nossa igreja? Basta seguir a gente no Instagram, @IBVMOficial. E não se esqueça de seguir aqui também, para não perder nenhum episódio. Deus te abençoe.
Jesus nos ama. Hoje de manhã, eu falei para vocês da frase, né, da oração que Paul Washer diz para nós. E eu quero repetir, porque nós estamos aprendendo juntos uma série que tem o título Jesus, Ele me ama, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E Paul Washer, ao pregar, ele diz o seguinte para nós: eu tenho dado a Cristo incontáveis razões para não me amar. Nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudá-lo. Isso é encantador. E eu agradeço ao Paul Washer por ter nos lembrado disso. E isso acontece também aqui, no contexto de João capítulo 17. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 17. Esse aqui é o final do jantar da Páscoa de Jesus com seus discípulos no cenáculo. Esse aqui é o final do momento em que ele está comendo a Páscoa com seus discípulos. Imediatamente depois disso, ele vai ser preso pelos guardas do Sinédrio, Anás, Caifás e João Alexandre, que era a liderança da época. Você tem isso no capítulo 18. O capítulo 18 de João começa assim, ó: tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedrom, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas, porque era madrugada. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Esse é o momento logo depois do jantar da Páscoa com seus apóstolos e discípulos. Daquele jantar que nós hoje já aprendemos, que ele mostra como ele nos ama, lavando os pés dos discípulos, mostrando que o sacrifício dele é a expressão máxima do seu amor. É nesse contexto que nós temos João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramos e o meu pai é o agricultor. É nesse contexto que nós temos toda a narrativa de Jesus sobre a descida do Espírito Santo e o que o Espírito Santo faz em nossa vida. E é nesse jantar que também Jesus vai orar pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, e por mim e por você. E vai orar por Pedro, que momentos depois vai negá-lo por 3 vezes. Jesus nos ama, e nos ama até o fim. Eu tenho dado a Cristo incontáveis razões para ele não mais interceder por mim. Mas nenhuma dessas razões tem sido forte o suficiente para demovê-lo da sua oração a meu favor. Isso me constrange com relação a Jesus. E o resultado só pode ser o resultado que aconteceu um dia numa igreja. E eu quero dizer para vocês que Jesus me ama até o fim, intercedendo a meu favor. Eu conheço a história de um pastor que estava pregando nesse texto. Ele me contou pessoalmente essa história, e ele estava pregando nesse texto, falando da oração sacerdotal de Jesus, e quando ele chegou no versículo 20, era uma aula de escola bíblica dominical, na verdade, e quando ele chegou no versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, quando ele disse isso, um dos seus alunos interveio e falou: professor, pastor, então quer dizer que Jesus ali no cenáculo, junto com os apóstolos no dia da Páscoa, antes de ser preso e morrer no meu lugar, ele orou por mim? E o pastor disse: sim, é exatamente isso que aconteceu. Você já estava na oração sacerdotal de Jesus. E esse pastor me contou que esse irmão querido começou a chorar e dizia assim: eu só posso adorar, eu só posso amar, eu só posso querer agradar a esse Jesus que antes até de eu ter nascido, já intercedia por mim. Isso não é maravilhoso? Você saber que Jesus ora por nós. Em Romanos capítulo 8, versículo 34, também diz que o Senhor Jesus, num contexto de sofrimento, num contexto de aflição, num contexto de perseguição, diferente do contexto que nós vivemos em questão de origem do sofrimento, porque lá os romanos estão sofrendo por causa da perseguição do Império Romano. Nós não estamos sofrendo por causa da perseguição do Império Romano, estamos sofrendo por causa da perseguição do Império conhecido como SARS-CoV-2, que não é soberano, como os romanos também não eram. Por isso que o Senhor diz: fiquem firmes, nada pode separar vocês do amor que está em Cristo Jesus. Está lá em Romanos capítulo 8. E nesse contexto, nós encontramos que o Espírito Santo intercede por nós e também Jesus. Jesus está intercedendo por nós, e essa palavra interceder é orar. É pedir diante do Pai, diante do trono da graça, por nós. Jesus ora por mim e por você. E antes mesmo que eu nascesse, Jesus já intercedia por mim e por você. E por isso nós precisamos amá-lo e querê-lo bem. João capítulo 17 diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, ele vai orar: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E nós sabemos que ele teve. Filipenses capítulo 2 diz que ele se despiu, ele se esvaziou da glória externa que ele tinha no céu, e que ele voltou a ter e que ele tem eternamente. Ele não perdeu essa glória, ele apenas condicionou o uso dessa glória à vontade de Deus Pai quando esteve aqui na terra, porque ele se humilhou, assumiu forma de homem como nós e veio para morrer na cruz do Calvário. Mas há um momento em que Jesus demonstra essa glória dele aos seus discípulos e apóstolos, e eles contam para nós que é aquele momento conhecido como o momento da transfiguração, em que Jesus veste de novo a glória eterna que ele possui. E ali as narrativas da transfiguração é que ele ficou vestido de uma glória branca, branca como a neve. É a glória do Senhor. Mas ele deixou de usar isso. Glória que ele tem, porque ele veio morrer na cruz do Calvário. Ele vai receber isso de novo depois da ressurreição. Ele está assentado agora à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso. Ele está no céu. Ele voltará como grande Senhor, o Senhor para que todo joelho que existe se dobrará, seja aqui na terra, nos céus ou embaixo da terra. Toda criatura reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. A glória que eu tenho junto de ti antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam, e verdadeiramente conhecem que saí de ti, e que creram que tu me enviaste. Jesus está orando pelos seus apóstolos ali. Ele está dizendo, os homens que o Senhor me deu, e nesses está aí Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu. Está fora só Judas Iscariotes, que já saiu para traí-lo. E ele está dizendo, eles estão entendendo agora. Eles estão compreendendo quem eu sou. Eles estão compreendendo que o Senhor me enviou e que eu represento a tua vontade, eu represento o teu querer. E aí então Jesus diz, é por eles que eu rogo. Por essa gente que o Senhor salvou. Por essas vidas que o Senhor trouxe até mim. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus me ama até o fim, intercedendo pela minha proteção. Jesus aqui está dizendo, agora eu rogo, Senhor, por eles. Eles estarão sem a minha presença agora. Jesus vai morrer algumas horas depois. Jesus vai ser sepultado, depois ele vai ressuscitar, vai passar mais uns dias com eles. Eles vão ver Jesus ser ressurreto, mas ele vai embora para o céu. Eles verão Jesus indo embora para o céu. E Jesus havia dito já, nós vimos hoje de manhã isso, para onde eu vou? Agora vocês não podem estar. Vocês ainda têm uma obra aqui na terra. Mas tenham certeza que enquanto vocês estiverem aqui na terra, eu estarei orando por vocês, para que vocês sejam guardados e protegidos. Vamos orar, querido Pai Celestial, quem somos nós, como já cantamos? O que fizemos para merecer tão expressivo, enorme, encantador, incompreensível, inigualável amor? Quem somos nós? Mas nós te agradecemos com o nosso coração constrangido, Senhor. O meu coração agora se constrange diante disso que estamos lendo aqui na tua palavra. Porque o Senhor nos ama tanto, Jesus nos ama tanto, que independentes dos nossos atos pecaminosos, nossos pensamentos horrorosos, nossas palavras ofensivas que ofendem a tua santidade, porque o Senhor é Pai Santo, como Jesus orou, Pai santificado, santificado seja o teu nome. O Senhor é Deus separado de toda maldade, de todo pecado, de toda transgressão. E aí o Senhor me encontra em transgressão, em pecado, em maldade e me ama. Meu coração se constrange, Senhor. E eu só posso agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor me ama a ponto de ouvir a oração que é feita pelo teu filho, o meu Salvador, que morreu na cruz do Calvário por mim, e que agora, depois de morrer, depois de me salvar, ainda intercede a meu favor, intercede a favor da minha amada esposa, intercede em favor dos meus filhos, intercede em favor dessa igreja amada que o Senhor me dá o privilégio de estar junto. Obrigado, Senhor. E que o Senhor receba em troca de tudo isso a nossa santidade, a nossa consagração, que nós vivamos para a tua honra e para a tua glória. E quando o pecado nos assediar, quando o pecado insistir em fazer parte da nossa cultura de vida, que lembremos do teu amor por nós. Senhor, pedimos mais uma vez, por toda a orientação do Senhor, ao lermos a tua palavra. Precisamos tanto da orientação do teu Espírito, iluminação do teu Espírito em nossas mentes. Precisamos tanto da orientação da tua palavra para praticarmos, como as crianças estão desenhando a casa na pedra. Nossas vidas precisam ser a casa na pedra, em que sofrimentos, tempestades, dificuldades, problemas não podem derrubar. E isso vem da prática da tua palavra. Então, por favor, Senhor, orienta-nos com a ação do teu Espírito a aplicarmos, a praticarmos, a vivermos a tua palavra que vamos aprender nesta noite. Rogamos por nós. E peço por mim, Senhor, não permita que eu atrapalhe. Não permita, Senhor, que eu tome toda a honra, toda a glória e todo o louvor devidos a ti, ao Senhor Jesus e ao teu Espírito nessa hora. Porque é o Senhor que nos abençoa, é Jesus que intercede por nós, e é o teu Espírito que nos ensina tudo isso. Toda a honra e toda a glória sejam dados a ti. Usa-me apenas como instrumento nas tuas mãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus me ama até o fim, intercedendo pela minha proteção. Se tem algo que nós precisamos nos dias de hoje, é proteção. É esse guardar do Senhor. E ele diz, e por eles, é por eles que eu rogo, para que o Senhor os guarde em teu nome. Esse verbo guardar aqui significa tomar conta de alguém, observar e então ter cuidado de alguém. A ideia é que o Senhor está ali agora olhando por mim e por você. Ele está olhando pela Denise que está lá em casa com o Daniel, pela Débora e pelo Lucas que estão lá em Goiânia. Está olhando pelos seus que estão aí, quem sabe com você ou longe de você. Mas o Senhor está olhando por eles. E o Senhor Jesus está dizendo ao Pai Celestial, guarde-os. Guarde-os, Pai Celestial. Guarde-os em teu nome. O Senhor está tomando conta de nós. Sabe, hoje nasceu, acho que foi hoje que nasceu Benício, que é filho do Haroldo e da Rosângela, irmão do Mateus, é Mateus o outro nome do menininho, eu não me lembro agora. Mas ele tem um irmãozinho, lindo também. Eu me lembro o dia que o Haroldo e a Rosângela casaram-se. Pedro. É o irmão do Pedro, nasceu Benício. E quando nasce um nenê, eu vejo todo o cuidado, toda a atenção que a mamãe tem por um nenê, não é? Ela toma conta. Existe algo que nós que já tivemos filhos, na minha época era bem rústico esse algo. Hoje dá para ver, não é? Tem tela 3D, não é? Tudo é digital. Na minha época era analógico, a gente dava corda ainda na babá eletrônica quando a Débora e o Daniel nasceram, não é? A gente só ouvia, meio com chiado, assim, né? Que era a babá eletrônica da época. Mas por que a gente punha a babá eletrônica? Porque a gente tinha que estar atento. Se eu não estivesse no quarto e o nenê estivesse dormindo lá, eu precisava saber se ele acordou, se ele chorou, se ele tossiu, se aconteceu alguma coisa. Eu tinha que correr lá. A Denise tinha que correr lá, nós tínhamos que correr para ver se estava tudo bem. Primeiro filho judia da gente, não é verdade? Não, Riva? Lucas judiou de você, não é? O segundo a gente já deixa, o terceiro a gente nem olha mais, a verdade é essa. Mas como o primeiro filho judia da gente, ele dá um suspirozinho diferente, a gente acorda no meio da noite, será que está tudo bem? Vai lá, põe um espelhinho no nariz, para ver se faz um bafinho, para ver se ele está respirando, fazia isso? Ele fazia, né, minha irmã? Fazia, eu também. Então está lá, né? Mas por que que a gente faz tudo isso? Por que que a gente abdica de sono? Sacrifica tempos, porque nós amamos os nossos filhos, e nós cuidamos dele. Quando Jesus diz, Pai Santo, guarda-os em teu nome, Jesus está demonstrando que ele nos ama, e ele está pedindo para que o Senhor nos guarde, nos proteja, tome cuidado de nós. Jesus está orando agora, nesse instante, para que o Senhor proteja você, guarde você, e nada que acontecerá a nós está no descontrole de Deus. Pelo contrário, está no controle soberano de Deus. Essa é a verdade. E nós não temos que temer, nós não temos que entrar em terror e tremor por causa das circunstâncias, das tempestades da vida, dos problemas que nos cercam. Porque nós temos que lembrar que o Senhor diz: Pai Santo, em teu nome, guarda-os. Guarda-os, porque o Senhor me deste cada um deles. E que eles sejam um como nós. Guardar em teu nome é guardar no poder de Deus. Guardar em teu nome é guardar porque pertencem a Deus. Guardar em teu nome significa que é por meio da ação de Deus que somos guardados. Estamos aprendendo, o homem não pode guardar nada. A verdade é essa. Estamos vivendo isso. Quem pode ser guardado do SARS-CoV-2? Nenhum de nós, o mundo está perdido, não sabe como enfrentar essa doença conhecida como Covid-19. Ficou claro, às claras, aberto para nós que o homem não consegue. O mundo parou, o mundo continua parado. Porque o homem não pode se guardar de um vírus que nós nem sequer o visualizamos a olho nu. Mas o Senhor pode nos guardar e tem nos guardado. O Senhor tem nos protegido segundo o teu poder, o poder dele, segundo a bondade dele, segundo a misericórdia dele. Mas Jesus continua e ele diz: protege-os como eu os protegi, para que nenhum deles se perca. E ele diz: e protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Por que que Jesus diz isso? Por que que ele pede para nós sermos protegidos? Esse verbo protegi-os, e também o que Jesus está pedindo, guarda-os no sentido de proteger, é um verbo que significa cercar alguém de outra pessoa, da maldade da outra pessoa, das intenções maldosas da outra pessoa. Abre a sua Bíblia comigo em Lucas 22, versículo 31. Vamos dar uma olhada aí quais são as intenções de um inimigo comum que todos nós temos. Em Lucas capítulo 22, o Senhor Jesus declara a Pedro o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Embora ele fale a Pedro, ele inclui todos. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus está declarando aqui para nós que Satanás, ele intenta contra a nossa vida. Ele vem contra nós e ele quer nos peneirar. Essa situação aqui é muito da cultura da época. Quando se peneirava o trigo, e então se assoprava e se jogava fora, não é? Aquilo que não é o trigo, que é o joio, a casca do joio. Então não se usava aquilo se perdia com o vento, como a palha espalha. Lembra de Salmo 1? O ímpio é como a palha que o vento dispersa. Satanás tenta isso contra nós a todo tempo. Ele quer nos fazer esfriar na fé, ele quer macular a nossa santidade, ele quer estragar a nossa consagração, e a todo tempo ele fica criando situações e circunstâncias para nos peneirar, para nos fazer cair, para aquilo que o Senhor Jesus diz, para desfalecer a nossa fé. Já ouviu gente dizendo? Eu estou cansado de ouvir. Toda semana eu converso, pergunto para alguém, encontro com alguém, começo a conversar, e aí a pessoa interage comigo com linguagem assim, evangélica, sabe aquele evangeliquez que a gente tem? E aí eu pergunto para a pessoa, ah, você conhece a Jesus? É, já conheci. Alguns dizem assim, já conheci. Ah, mas como já conheceu? Não, olha, eu já fui da igreja, sabe? Mas, aí sempre tem o mas, que é a peneira de Satanás. Mas o que, gente? Como que eu posso, não é, voltar as costas para um Deus que ora por mim? Que está orando por mim agora? Tem outro lugar mais seguro para eu estar do que estar diante do trono da graça, apresentado por Jesus para ser guardado e protegido por Ele? Não tem! Não tem! Mas Satanás, porque intenta contra nós, porque ele nos peneira, ele vem e começa a criar uma situação que muitas vezes se dá ouvido para isso, que existem lugares melhores do que o trono da graça. Que existem lugares mais agradáveis do que a presença de Deus. E aí a gente conversa com essa turma e eles dizem, já fui. Eu me lembro que quando eu era professor no seminário Bíblia da Vida, nós tínhamos umas duas ou três vezes por ano, um trabalho na Casa Fundação. Agora é Casa Fundação, naquela época era FEBEM. E eu tinha um aluno lá na Palavra da Vida, que era ex-detento da FEBEM, que se converteu, estudou para ser pastor, hoje é um pastorzão em Curitiba. E ele nos levava para lá, e ele nos dava toda a direção, porque ele viveu lá dentro. Ele conhecia toda a cultura da FEBEM, e ele falava, professor, ó, aqui está acontecendo isso, ali vai acontecer aquilo. Quando a gente se reunir, nós vamos fazer uma estatística. E nós todos vamos perguntar para eles, quantos deles já estiveram numa igreja? E vocês perceberão que 70% dos detentos da FEBEM já frequentaram uma igreja. E era impressionante. Nós íamos lá, passávamos a tarde toda aqui na FEBEM do Tatuapé. Uma vez nós estivemos lá quando saímos, proteção do Senhor, guardar do Senhor. Passamos a tarde lá, saímos, quando chegamos em Atibaia, ligamos o jornal, tinha estourado uma rebelião no lugar onde nós estávamos a tarde toda. O Senhor nos protegeu. Mas era interessante quando nós sentávamos com aqueles meninos, e nós perguntávamos a eles, por que que eles estavam lá, se eles queriam que nós orássemos por eles. Geralmente, 98% deles pediam oração pela mãe, porque a mãe era uma mulher que cuidou deles, que o amava, e 70% deles tinham mães evangélicas, e participaram da igreja, e diziam, eu ia à igreja, pastor, eu ouvia da palavra de Deus, e ali a gente orava com eles, chorávamos com eles. 70%, gente, eu vi isso com os meus próprios olhos. De cada 10 rapazes, 7 já haviam frequentado uma igreja evangélica. Sabe o que é isso? É a peneira de Satanás. Satanás está toda hora tentando nos peneirar, mas o Senhor Jesus, eu oro por vocês, para que vocês sejam guardados e protegidos, para que nenhum se perca. Então, se eu e você nos perdemos, não é porque Jesus virou as costas para mim e para você, porque essa é outra sensação que se tem, e é outra pseudo-verdade que se ouve. Não é, ah, o Senhor virou as costas para mim, ah, eu já passei por tanta coisa, a igreja não respondeu para mim. A proposta de Jesus não é a igreja responder. E algumas não vão responder mesmo, porque estão deturpadas, corrompidas. Mas o Senhor responde. Então procura comunhão com o Senhor. Não é com o pastor Darcy. Eu oro por você, eu intercedo por vocês todos os dias. Eu oro pela Igreja Batista de Vila Mariana e você está na minha oração. Mas não é a minha oração que vai fazer diferença. Sabe por quê? Porque eu oro em nome de Jesus. É a oração dele. Então é comunhão com ele, é santidade para ele, é consagração com ele. E tomemos cuidado, porque o diabo está nos peneirando, tentando nos peneirar todo o tempo, para fazer a nossa fé desfalecer. Tome cuidado com aquilo que é apresentado para você, com aquilo que é contado para você, com aquilo que vem na sua mente, com aquilo que é dito pelo mundo para nós, porque isso é peneira satânica. E ele quer desfalecer a nossa fé, quer macular a nossa consagração, quer estragar a nossa santidade. Jesus me ama até o fim, intercedendo pela minha proteção. Aleluia, Senhor, obrigado. Eu fico constrangido em saber disso. Mas Jesus me ama até o fim, intercedendo pela minha santidade, pela minha santificação. Vamos continuar no texto. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal, como nós já vimos. E eles são do mundo, como também eu não. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. E aí vem a segunda oração de Jesus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Essa palavra santifica-os, esse verbo e esse substantivo, né, santidade, ela tem essa sonoridade na língua grega. Hagiazo, que significa ser limpo, ser purificado, separado de coisas profanas, de coisas maldosas, do mundo. Por isso ele diz, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo, santifica-os na verdade. Jesus ora por mim e por você, para que nós sejamos purificados, limpos pela verdade. O problema é que muitos de nós agem como o porco e o cachorro, lá da epístola de Pedro. E quando Pedro escreve aquilo, para mim ele tem em mente todos esses ensinos de Jesus. Porque ele diz, olha, nós não podemos ser como o cachorro que retorna ao seu vômito. Já viu isso acontecer, como é verdade? Se você tem cachorro em casa e ele já vomitou algum momento, que estava com mal-estar, ele voltou lá e comeu o vômito. Se você não limpa logo, ele volta e come. Que nojo, não é? Nojo, nojento. É nojento também, quando indivíduos que precisam ser santos, se metem na nojeira do pecado. Na nojeira da impureza sexual, na nojeira da mentira, na nojeira do bullying, na nojeira de tantos outros pecados que cometemos. Isso é o cachorro voltando para o vômito. Ou o porco se lambuzando na lama. Porque o porco faz isso também. Se todos nós aqui, agora é moda, né? É ter porquinho de estimação. Então, a gente compra um porquinho. Mas está na natureza do porco ser porco, gente. Então você compra um porquinho, você cria o porquinho ali no apartamento, todo cheirosinho, toma banhinho, passa perfuminho, ele vem com aquela, com aquele focinho bonitinho, com aquele ronquinho, né? É tão gostosinho. E você vai, põe ele no sofá, tá, ai que delícia. E aí um dia vocês vão para um sítio e leva o porquinho. E ele está com vocês, porque ele é o porquinho de estimação, não é verdade? Ele é o seu porquinho, lindo! Ele tem até um nome bonitinho ali, não é? De porquinho. E aí, vocês precisam tomar conta disso, porque é o seguinte, lá no sítio que vocês foram, tem porcos também. E tem uma porcaiada lá, que é porcaiada caipira. Não é? O ronco dele é... É caipira o ronco. O do seu porquinho é todo paulistano. Não é? O do lá, do sítio, é caipira. E aí, o seu pai, ou a sua mãe, não é? O seu marido, a sua esposa, sei lá, diz, ó, toma cuidado aí do pig, não é? O nome do seu porquinho é pig, big pig. Toma cuidado do big pig, porque se ele sair, ele vai lá para a lama, ele vai se sujar. Então, todo mundo está tomando conta do big pig. Não é? Mas o big pig, ele tem hora que ele vai lá e dá uma olhada na janelinha da casa, e ele vê lá a turma dele, toda brincando na lama, começa a entrar aquilo no coração dele, gente, que delícia, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou no meio dessa gente aqui, nessa limpeza, esse tapete todo limpinho, esse chão liso, nem consigo andar direito, olha lá os caras, meu, estão se lambuzando na lama. E aí, ali no sítio, todo mundo descansando, vivendo a vida, relaxa, esqueceram a porta aberta do chalé. O Big Pig vai saindo assim, dando uma olhada. E ele começa a ver a turma dele lá, tudo se lambuzando. Aquilo vai entrando no coração dele, aquilo vai entrando no coração dele. Porque é natural dele, ele se esquece de todo o cuidado que você, a sua família dá para ele. Todo o amor que vocês dão para ele. Ele se esquece disso. E ele fica olhando, se detendo naquela lama, naquela porcaiada, se lambuzando na lama. Em 2 segundos, o Big Pig, ele cria forças na perna dele, porque ele está sendo levado pela corrupção do coração aporcalhado dele. E ele sai correndo com toda aquela coleira cheia de pedrinhas que você colocou nele, com a correntinha toda bonitinha. Ele sai correndo e se joga. Você vê as perninhas dele pro ar, assim, na lama. Ele esqueceu-se de todo o cuidado que você dá para ele. Esqueceu da casa, do amor, da ração boa, do cuidado, do carinho. Sabe por quê? Porque é natural dele gostar da lama. Sabe, a gente como porco e como cachorro, precisa ser santificado a todo tempo. É por isso que Paulo diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu sei que eu tenho que fazer, não faço. O mal que detesto é o que faço. Ah, desventurado homem que sou, ele dá um grito. Mas daí ele diz, graças a Deus, por Cristo Jesus que nos dá a vitória. Sabe o que o Big Pig devia fazer? Ele devia olhar para trás e olhar para todo o cuidado, a família ali, que esqueceu a porta aberta, estão ali na mesa, sorrindo, um ambiente feliz, limpo, agradável, e ele viria olhar para trás e dizer, eu não posso negar essa gente, porque eles me amam. Gente, o meu coração está pedindo ir para a lama, mas eu não posso ir para a lama, eu não tenho que me lambuzar nessa lama, porque olha, são eles que me amam, aquela turma ali nem me conhece na verdade, nunca estive com eles, mas esses me amam. Santificação é assim, nós vamos estar sendo apresentados a todo tempo ao vômito e à lama do nosso pecado, a todo tempo, todo dia. Hoje ainda você vai passar por isso que eu estou contando aqui, e eu também. Nós vamos passar amanhã e depois da manhã, e nós precisamos olhar para aquele que nos ama até o fim. E devemos ter a seguinte decisão, eu não posso negar, eu não posso voltar às costas, eu não posso negligenciar esse que me ama, a ponto de orar por mim, pela minha proteção e pela minha santidade. É assim que vive um cristão que ama o Senhor, que é amado pelo Senhor até o fim e que ama ao Senhor. Então, gente, toma cuidado. Quando você vomitar o pecado, sai de longe dele. Deixa o Senhor levar para longe, não fica voltando nele. Não fica procurando ele de novo, não. Não volta para o vômito da pornografia. Não volta para o vômito da mentira. Não volta para o vômito da desobediência. Deixa o Senhor limpar de vez. Não fica voltando para Ele. Não fica olhando para a lama da imoralidade. Não fica olhando para a lama do ódio. Para a lama daquilo que não agrada a Deus. Volta os seus olhos para o Senhor, que te ama e que está orando pela sua santidade. O Senhor está orando por nós por isso. E a todo tempo Ele está dizendo, não vá para a lama, não volte para o vômito. Olhe para mim, olhe para o autor e consumador da vossa fé. Para que o pecado que assedia você seja vencido no nome dEle. Jesus nos ama até o fim. Jesus me ama até o fim, intercedendo pela unidade das gerações. Isso é encantador. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus aqui orou por mim e por você, já vimos isso. Aquele irmão em Cristo da cidade de Araraquara ficou encantado com essa história e disse, eu não posso deixar de amar, adorar, querer bem. Esse Jesus que ora por mim antes de eu nascer. Jesus ora por todos nós. E Ele ora para que nós sejamos um. Sabe? Tem um grupo de irmãos em Cristo que receberam a Jesus, que estão na classe de batismo. Hoje de manhã eu estive com eles, estou dando as minhas aulas na classe de batismo. Todos nós pastores vamos ter um tempo com esses irmãos queridos. E é tão gostoso estar na sala de batismo e vê-los ali crescendo no conhecimento do Senhor. E vê-los ali crescendo no conhecimento da palavra. É uma delícia, é uma delícia. Eu saio correndo aqui do culto da manhã, porque eu dou aula lá de casa, para não ter perigo aí de sobrecarregar a internet, não sei nem se isso acontece, mas eu tomei essa decisão para ficar lá separado e não atrapalhar nada aqui, minha voz não atrapalhar quem dá aula aqui, não é? Então eu saio correndo aqui e eu vou numa alegria, numa êxtase até chegar em casa, já ligo o computador, já deixo tudo preparado, esperando o momento para começar a aula. Porque eu quero encontrar esses queridos, porque eles são geração que o Senhor Jesus também ora por eles. E se você está me ouvindo e é da classe de batismo, saiba, Jesus ora por você também. Não precisa ser batizado para Jesus orar pela gente. Ele ora por nós, porque Ele nos ama e Ele já te ama. E Ele ora por todos nós, para que nós sejamos um. Não pode existir na igreja bullying, porque isso não corresponde à oração de Jesus por nós. Não pode. Não pode existir na igreja gente que maldosamente escreva mensagens sobre outra pessoa da igreja, ou sobre qualquer outra pessoa, na verdade. Porque isso não corresponde à oração de Jesus. Se eu falo mal do meu irmão, se eu faço fofoca contra o meu irmão, e isso hoje é conhecido como bullying. Se eu maculo a imagem dele, isso não tem correspondência com o que Jesus está orando por mim. Então, em outras palavras, eu estou dizendo assim, ó, Jesus, eu não quero saber da sua oração por mim, eu não estou nem aí. Satanás vai peneirar você. Abra os olhos, abra os olhos. Satanás vai peneirar você, e uma hora você vai sofrer por isso. Tome cuidado. Não há lugar para o corpo de Cristo para divisões. Para ódios, rancores, inimizades, não há lugar para isso. Porque a oração de Jesus diz, eu oro por todos vocês, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós. para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus me ama até o fim, intercedendo pela unidade das gerações. Eu tenho que amar esse nenê que acabou de nascer, o Benício, e já o amo, de todo o meu coração. E vou dar a minha vida, se necessário, para que o Benício, junto com Pedro, junto com Haroldo, junto com a Rosângela, cresçam, frutifiquem na graça de Deus, assim como faço com todos vocês, todas as suas famílias. Saibam que eu e todos os pastores dessa igreja estamos prontos a entregar a nossa própria vida, se for necessário, por amor a vocês. Estou dizendo isso com toda a segurança do conhecimento que tenho dos pastores dessa igreja. E isso só é possível porque eu aprendo e eu correspondo com a oração do Senhor. Ele me fez um com vocês. E é isso que Ele exige de mim. Que eu ame você como aprendemos hoje de manhã. Como Ele nos amou, entregando a minha vida por vocês. Jesus me ama até o fim, intercedendo também pela minha unidade com Ele. E Jesus diz, e eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um como nós o somos. Pai, a minha vontade, versículo 24, é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Jesus ora para que nós mantenhamos uma comunhão plena com Ele. Por isso não há lugar para nos esquecermos do Senhor. Quero terminar essa mensagem fazendo três afirmações. A primeira diz assim: que consolação tem o meu coração em saber que Jesus ora por mim. Eu não sei você, mas eu vou dormir hoje muito bem. Olha, eu vou fazer aquele sono de Salmo 4. Em paz me deito e logo pego no sono e eu ponho até um colchete ali e ronco. Porque o Senhor me sustém, o Senhor cuida de mim, está orando por mim. Aliás, o Salmo, tem outro Salmo que diz que até quando eu durmo, Salmo 128, o Senhor provê para mim. Tem um outro que diz que Ele me ensina. Eu não sei você, mas eu hoje vou ter um sono dos santos. Porque eu vou dormir, lembrando que o Senhor está orando e intercedendo por mim. Que consolação tem meu coração em saber que Jesus ora por mim. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. Que alegria e satisfação tem a minha alma na comunhão intercessora de Jesus por mim. Amanhã vamos todos levantar. Alguns um pouco mais cedo, às 5, 5 e meia, 6 horas. Outros um pouco mais tarde, 7, 8. Outros um pouco mais tarde, 10, 11. Mas todos nós levantaremos. E vamos encarar o dia. E vamos encarar a semana. E vamos encarar todas as tarefas. Que alegria e satisfação temos que sentir em nossa alma e nosso coração. Porque estaremos na comunhão intercessora de Jesus por nós, lembrando, o Senhor ora para que eu seja um com Ele, para que eu conheça mais, para que eu esteja no amor dEle. Então, enfrente a semana com essa verdade no seu coração: o Senhor está orando por mim. E última, Jesus, Ele me ama, por isso Ele intercede em amor por minha vida até o fim. Jesus nunca vai parar de orar por mim e por você. Eu tenho dado a Jesus incontáveis razões para não orar por mim. Mas nenhuma dessas razões tem sido forte o suficiente para demovê-lo de sua intercessão a meu favor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra tão consoladora, tão fortalecedora, tão animadora e tão verdadeira. Porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido, tem nos santificado, tem nos unido, tem mantido comunhão conosco. E essa é a oração do teu filho Jesus, a nosso favor, diante do trono da graça. Ajuda-nos, Senhor, a correspondermos com as nossas vidas, com os nossos sentimentos, com o nosso coração, com a nossa alma, a oração que Jesus faz diariamente por nós. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor até o fim, que faz com que o Senhor continue intercedendo por cada um de nós. Oramos no teu nome, Senhor Jesus, agradecidos e constrangidos. Amém e amém.